São 8h24 em Brasília. E dando continuidade à série de entrevistas que a gente está fazendo aqui no Com a Palavra, com os integrantes da comissão que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a gente ouve hoje o deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. Bom dia, deputado.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês.
Deputado, a OAB apresentou à Câmara um novo pedido de impeachment da presidente Dilma ontem, além das chamadas pedaladas fiscais, que são o atraso no pagamento a bancos para maquiar as contas públicas, que teriam sido feitas nesse mandato. A OAB aponta irregularidades como a renúncia fiscal concedida à FIFA para a Copa do Mundo em 2014 e uma suposta interferência na Operação Lava Jato, inclusive com a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. E esses outros fatos vão ser levados em conta no atual pedido de impeachment que os senhores estão analisando?
Olha, do ponto de vista formal, obviamente que não. A despeito de ser um pedido de impeachment muito mais robusto, por conta de que hoje se tem conhecimento de fatos muito mais graves do que o que se tinha na época que foi apresentado o pedido de impeachment original, se você aditasse a denúncia conjuntada de novos fatos, novos documentos, teria que zerar tudo, começar novamente um novo impeachment. Além do que, o presidente precisa de um tempo razoável para que a consultoria jurídica da Câmara emitisse um parecer sobre as condições para que ele acatasse ou não o pedido de impeachment. Então, o rito desse pedido de impeachment que nós formamos a comissão deverá seguir o seu rito normal e ser analisado sob o ponto de vista formal essa questão das pedaladas fiscais, é claro. Mas é óbvio também que está no subconsciente de todos os deputados os gravíssimos fatos documentados aí, comprovados pela Operação Lava Jato, que vieram à tona todos os dias aí, por informações da imprensa, e que chegam também através dos blogs, das redes sociais, ao nosso conhecimento, e que nós não poderemos também deixar de levar em conta na hora de decidir o nosso voto, porque, afinal de contas, o país precisa sair dessa crise, não pode ficar numa comissão de impeachment eterna, que se encerra uma e se abre outra para investigar fatos muito mais graves. Preciso dar um basta nisso.
Agora, deputado, quem defende a tese de que há um golpe sendo orquestrado, diz que pedaladas fiscais existiram em vários governos, inclusive governos estaduais, e também que o juiz Sérgio Moro estaria vazando seletivamente as informações. Então, ele vazou em relação ao presidente Lula, mas não vazou na hora que surgiram a lista da Odebrecht. Logo depois, ele colocou um sigilo em cima, porque envolvia políticos de outras matizes e outros partidos políticos que não o PT e os partidos da base. O que, que o senhor acha disso, deputado?
Oi, Mariana, eu vou falar pelo meu partido. O PT é um partido que chegou ao poder sobre a bandeira da ética, bandeira dizendo que tinha o monopólio da verdade, o monopólio da honestidade, que era um partido nascido da classe operária, dos pobres, para os pobres, e quando chegou ao poder, se lambuzou. Mostrou que não é exatamente aquilo que pregava para a população brasileira. E hoje eles mudam completamente o discurso. Naquela época, eles entraram com pedido de impeachment contra Itamar, pedido de impeachment contra Fernando Henrique, sem qualquer base legal. Hoje, depois, o discurso deles muda diametralmente para dizer que todos serão iguais a eles, o que não é verdade. Aí eu não posso falar pelos outros, mas vou te dar o exemplo do meu partido, Democratas. Todo partido, ele pode acontecer de ter no seu seio alguma pessoa que seja pego em um caso de corrupção, em um caso de desvio de conduta. É claro que as pessoas humanas são suscetíveis a esse tipo de coisa. Mas o que é que aconteceu conosco, com Democratas, assim que nós pegamos? O único governador que nós tínhamos, que era muito bem avaliado aqui no Distrito Federal, diga-se de passagem, que era o Arruda, nós o expulsamos do partido. O que aconteceu com Demóstenes? Dois senador por Goiás, que era um senador absolutamente bem avaliado, tido como paladino da ética e da moral no Senado, aí veio à tona um grampo dele, veja, uma coisa absolutamente semelhante, um grampo dele, que na verdade o grampeado não era ele, que não tinha foro privilegiado, o grampeado era o Carlos Cachoeira, que estava sendo investigado pela Polícia Federal, e nesse grampo pegou o Demóstenes. Veio à tona, aquela época o PT defendia que tinha que caçar, fazer acontecer. Qual foi a nossa atitude? Nós expulsamos, porque nós não temos tolerância com esse tipo de atitude. E eles o que é que fazem? Eles homenageiam como heróis a pessoas que, inclusive, já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, exemplo do Zé Dirceu, do Zé Genuíno e tantos outros, como o próprio Lula, agora que é o símbolo maior do PT e que está aí comprovado por todas as atitudes, pelas suas falas, pelo grampo e por tudo que tem feito, como o grande capo de capo dessa máfia que está instalada como crime organizado no Poder Central do Brasil.
Deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. Bom dia, aqui é Márcio Salema.
Bom dia, Márcio.
Deputado, já tem o primeiro depoimento a ser colhido na comissão?
Olha, o relator está se pautando por uma conduta absolutamente técnica, que é preparar os deputados que compõem a comissão para poder dar um voto nesse sentido, muito técnico, e para isso nada melhor do que ouvir inicialmente o ministro Augusto Nardes, que foi o relator do voto condutor à unanimidade do TCU, que rejeitou as contas da presidente. Diga-se de passagem, são 80% dos ministros indicados ou por Lula ou por Dilma, mas que enxergaram nos documentos que lhe foram apresentados da prestação de conta graves crimes contra a lei de responsabilidade fiscal, que consiste em crime de responsabilidade. Então nós vamos ouvir o ministro Augusto Nardes e iremos ouvir o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que também foi o que defendeu a rejeição das contas e o cometimento do crime de responsabilidade. E aí, a partir da apresentação da defesa da presidente, que o prazo se encerra na segunda-feira, ver quem são as pessoas que a presidente quer arrolar na sua defesa, para também ouvi-las, submetendo assim a um rito do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, para que, enfim, consubstancie a decisão dos deputados na votação do parecer.
Esses dois depoimentos já têm data marcada?
Ficou para essa semana, não sei se vai ser na terça. Nós teremos uma reunião hoje, o presidente deve anunciar, deve ter contactado essas pessoas e deve anunciar para essa semana, ainda acho que amanhã e depois.
Deputado Elmar Nascimento, o fato de o nome do ministro Augusto Nardes ter sido citado na Operação Lava Jato, há suspeitas envolvendo o nome dele, isso não contamina o trabalho do TCU com relação às pedaladas fiscais, não?
Olha, tem 600 nomes de pessoas que eram políticos. O ministro Nardes, antes de ter sido ministro do Tribunal de Contas da União, era deputado federal. Naquela lista, eu não sei qual foi a intenção de vazar uma lista inteira daquela ali, porque compõe políticos de todos os matizes ideológicos, vários deles comprovadamente recebendo recurso de doação legal e que compunham uma bancada de oposição. Portanto, o nível de influência em qualquer órgão do governo era zero. Mas tem citações também a ministros do STJ, nem por isso não paralisar o Superior Tribunal de Justiça do país. Tem citações a outras esferas de poder, nem por isso vai paralisar. O que a gente defende é que seria investigado a fundo todas elas, que o Brasil seja passado a limpo com a Lava Jato, que nós defendemos aquilo que o presidente Lula teme mais. Ele disse que o Sérgio Moro representa uma república de Curitiba com suas próprias leis. O que nós, democratas, defendemos é que a República de Curitiba seja instalada no Brasil, passando de vez e definitivamente a limpo, aliás, como nós fizemos internamente no nosso partido.
Deputado, a questão que mais preocupa o governo agora é um eventual desembarque do PMDB, que está em todas as manchetes dos jornais de hoje. Hoje o partido vai se reunir para bater o martelo. O senhor acha, qual é a expectativa da oposição em relação a isso, deputado?
Olha, ontem, em tom de brincadeira no plenário da Câmara, os deputados diziam que se reunir quatro deputados, leva um ministério, vai na Casa Civil, leva um ministério, por conta de que o governo está absolutamente perdido. É um governo que tem 40 ministérios. Se cada ministro desse tivesse cinco votos na Câmara, não tinha as condições de se fazer qualquer tipo de impeachment. Por aí você vê o nível de desorganização que chegou completamente esse governo. Pelo que nós temos assistido, eu tenho convicção de que, sobretudo pela decisão majoritária muito forte da sociedade brasileira, esse impeachment vai passar com mais de 400 votos no plenário da Câmara.
Ah, então o senhor já está, assim, fazendo previsões e tudo mais. O senhor já tem uma decisão tomada, deputado?
Não tem, não, você não acha ninguém que esteja defendendo mais o governo. É, aqueles deputados, inclusive os líderes que compõem a base, na hora de indicar os seus aliados, é claro que, do mesmo jeito que o PMDB, vocês viram aquela guerra interna que aconteceu no PMDB, era justamente porque os opositores ao governo queriam participar da comissão. Aí, quando a mesma coisa acontece com o PP, a mesma coisa com o PEC, enfim, com todos os partidos que compõem a base. E aí tem uma briga daqueles deputados da oposição querendo participar da comissão para poder ter uma participação mais ativa nesse processo. E quem é do governo, o líder sombra ali, vota contra o impeachment, ele eu pretendo votar, então vou lhe botar na comissão. Não quer ir. Não quer ir porque o parlamento, de todos os poderes da República, é aquele o mais sensível à opinião pública. E a opinião pública está claramente a favor de que a presidente seja impeachada, porque está convicta de que todos os crimes de responsabilidade elencados diuturnamente na imprensa sejam contra a lei de responsabilidade fiscal. E é esse é o que talvez tenha a menor percepção no povo. Mas é um crime previsto na lei de responsabilidade fiscal. Os outros, de obstrução da justiça, o estelionato eleitoral que foi cometido nas últimas eleições, aquela frase da presidente lá antigamente dizendo que se faz o diabo para ganhar uma eleição, aquilo está na cabeça das pessoas. E por um motivo ou por outro, o que as pessoas querem é passar, virar essa página, para que o Brasil possa, sobre bases sólidas, construir um governo novo, de coalizão, um governo que tenha compromisso com o futuro do país, que se cerque das melhores pessoas para compor. Afinal de contas, ninguém governa sozinho. É preciso você montar uma equipe de gente da melhor qualidade possível para poder, nesse momento difícil, o Brasil virar a página.
Mas, deputado, o senhor acha que, quer dizer, o clamor das ruas conta muito. Por exemplo, amanhã vai haver uma manifestação pró-governo, ou seja, que eles consideram pela democracia, a favor, contra o impeachment. O senhor acha que ela também pode modificar a forma como os deputados que estão analisando a abertura do processo ainda vão votar?
O problema é que as manifestações pró-impeachment são manifestações da boquinha. São organizadas por entidades que têm sido, ano após ano, financiadas aí com recursos da arca do Tesouro, com ônibus, pagando lanche, e em algumas informações que a gente tem em vários estados, inclusive no meio da Bahia, de dar dinheiro para as pessoas irem para isso. Além do terrorismo que fazem com a história de dizer que vai acabar com o Bolsa Família, que vai acabar com a rede de proteção social que o país tem, é esse tipo de pessoa que eles estão levando para essas manifestações, ou na base da compra, ou na base dos sindicatos movidos pelo peleguismo, que estão incrustados na base do governo, ou pessoas incultas que não têm acesso à informação. E a manifestação que vai às ruas contra a presidente, além de ser 30, 40, 50 vezes maior, muito mais significativa, são pessoas que não têm mais tolerância com a corrupção, que acham que o Brasil tem que ser passado a limpo, que vão de forma livre, espontânea, sem nenhum tipo de mobilização de qualquer entidade ligada a governo, ou de governo estadual, sem ter ônibus. Ou seja, é a livre manifestação daqueles que acham que o Brasil não merece por isso que está passando.
Deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. Deputado, o líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, do PT de Pernambuco, disse que se a presidente for impeachmentada, né, o vice-presidente Michel Temer será o próximo a cair. A ex-candidata a presidente da República, Marina Silva, disse em entrevista na televisão que não adianta Dilma sair e Michel ficar, que PT e PMDB são um bololô. Fica um bololô se Dilma sair e Michel ficar. O que o senhor acha dessas declarações, de que não adiantaria Dilma sair?
Olha, primeiro surpreso, pensei até que a Marina tinha deixado de fazer política, né? Ela ficou tão calada durante esse tempo todo, está parecendo mais oportunismo essa conversa de que há política, e foi exatamente com esse tipo de coisa que ela perdeu as eleições, teve chance de ganhar e perder as eleições. Não há saída que não seja via política, via os partidos políticos. O que pode haver é pessoas ruins, indivíduos de conduta que pode ter em qualquer tipo de atividade, ou de profissão. Precisa que essas pessoas ruins sejam tiradas. Quanto ao senador do PT, eu acho que eles vão ter coisa muito mais importante para se preocupar do que com o funcionamento do parlamento. Porque do jeito que vem ainda a Lava Jato, com os fatos novos, com a ocorrência de tantos nomes, com tantas investigações e a Operação Acrônimo, que pega o governador de Minas Gerais, o segundo cargo mais importante do partido no país, com tudo que vai existir, o PT tem que se preocupar muito mais em não ir para a cadeia do que estar fazendo um combate ideológico na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal.
Deputado, obrigado então pela entrevista. Um bom dia para o senhor, bom trabalho lá na comissão.
Obrigada,
olha, eu que agradeço a vocês a oportunidade. Espero sinceramente que Deus ilumine a mente, a cabeça e o coração dos parlamentares para fazerem o que for melhor para o nosso país.
Nós conversamos com o deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, que está no primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados e que é um dos integrantes, um dos 65 integrantes da comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.